Olá, eu sou a Maria Teresa Reis, eu sou jornalista e esse é o podcast Saúde que se Comunica. A série Olha Quem Tá Falando do SUS, que é parceria minha com Paulo Capucci, gestor em saúde, traz histórias e memórias da construção do nosso sistema público, gratuito e universal de saúde. A série está sendo lançada em um momento festivo, quando celebramos a existência do SUS, criado na Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei 8080, de 1990. Vamos conversar com aqueles e com aquelas que contribuíram. E ainda contribuem com esse projeto técnico e político de garantia do direito à saúde no Brasil. No episódio anterior, o nosso papo foi sobre imunização. A enfermeira sanitarista Miriam Moura falou sobre campanhas de vacinação, armazenamento de vacinas e também sobre sua trajetória como profissional e gestor. Miriam Moura também nos contou da criação do símbolo da vacinação no Brasil, o Zé Gotinha. Neste episódio, Paulo Capucci conversa com Karina Calife, médica, feminista, pesquisadora, professora e gestora. Karina nos conta sobre sua trajetória, fala sobre cuidado e sobre o desenvolvimento da assistência à saúde, tanto no acesso quanto na qualidade e na resolubilidade nos serviços e nas redes do SUS. Karina também pontua sobre a saúde da mulher e a saúde da população negra.
E aí, Karina, tudo bem? Como é que você está?
Tudo bom, Paulo? Estou bem, na luta aí, que a gente está com esse nosso SUS sempre em disputa, né? Mas estamos juntos aí.
Nossa, eu ouço você falar isso toda vez que você fala, você lembra que nós estamos em disputa, que não é para dar mole.
Exato.
É isso mesmo, né? Um projeto dessa envergadura e com essa perspectiva de inclusão... Não tem paz mesmo, no sentido de que não dá para você baixar a guarda. Agora, como é que você entra nessa luta? Porque você faz medicina, né? Já nesse tempo, você já tinha perspectiva, essa disputa. Como é que é a sua história, né, nessa batalha pelo SUS?
Olha, Paulo, eu começo a olhar para o SUS, a entrar um pouquinho antes do SUS, na verdade, né? Quando eu fui aluna de medicina, eu entrei em 85, então ali pelo final do regime militar, com todas aquelas disputas que existiam em busca de um espaço mais democrático, né, e dos direitos mesmo da saúde, e como aluna de medicina eu me interessei por essas questões, então fiz parte do DA, do Diretório Acadêmico da Medicina, fui diretora também do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, participei dos ESCENs, e tive aqui, por exemplo, em São Paulo, num desses ESCENs, que foi um ESCEN que aconteceu em Campinas, no momento da luta dos residentes. Eu era estudante ainda, acho que eu era terceiro ano de medicina, e os residentes aqui no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo tinha um movimento muito grande, né? A gente foi para o CAOC, lá para aquele centro acadêmico da USP, da Faculdade de Medicina ali da USP, e a gente foi se juntar à luta dos residentes ali. Naquela época... teve prisão, enfim, foram várias questões, mas eu acho...
Que ano foi isso?
Foi 87.
É o encontro científico de estudantes de medicina, não é isso?
Isso, que foi em 1987, mas a gente saiu do científico e veio para o político aqui, né? Sim, que era apoiar a luta dos residentes, que era uma época que os residentes teve aquele movimento dos residentes de medicina, né? Acho que a Cidinha estava nisso, enfim, várias pessoas... que eu lembro que estavam nesse processo. E a gente veio, não como uma parte do próprio evento, mas para engrossar aí o coro daquela ida na Avenida Paulista. Foi quando eu conheci São Paulo. Isso era 87. Né? Então, o que eu quero dizer é que já desde do espaço do curso, eu me interessei por essa questão das desigualdades, das diferenças, da perspectiva de direito. Na época que eu era estudante, a gente ainda tinha... quando ia estudar anatomia, o que quer que fosse, a questão das pessoas que não tinham atendimento garantido, né? Era a época ainda de NPS. Então, é uma diferença muito grande aquilo que a gente foi construindo, né? Que eu entre 85 e saí em 90, então, exatamente nesse processo. E participei de várias, nessa época, de várias encontros temáticos, pré-conferências, da conferência também... da 8ª Conferência Nacional, né? Então, como o movimento estudantil. Então, acho que é aí que eu começo a trabalhar com isso. Mas eu sempre gostei muito de clínica, sabe, Paulo? Eu sempre gostei Sim. também do cuidado. Então, apesar de ser uma pessoa da política estudantil, de ter feito parte de tudo isso, eu sempre gostei muito de incluir dentro desse processo, tanto que eu fui diretora de ensino e pesquisa, né, dentro desses Sim. espaços, para trazer o espaço do cuidado, né, o cuidado Sim. como algo integrado, algo que pudesse ser ofertado às pessoas. Eu achava que dava para juntar as duas coisas, né? Então, acho que foi por aí que eu comecei a me aproximar do Sistema Único de Saúde e a poder trabalhar com várias questões na área lá da Faculdade de Medicina, que é a Universidade de Pernambuco. Eu me formei em Pernambuco e logo depois vim para São Paulo. Em 1992, eu já estava aqui.
Essa trajetória é bem marcada por isso, né? Você é muito comprometida com a assistência, né? Desde que nós nos conhecemos, você é uma referência nessa discussão e nesse incremento constante da prática como uma das qualidades do SUS, né? A gente tem mesmo lembrança de você fazendo discussões de reestruturação e organização de serviços e programas, né? Uma liderança nisso, né? Acho que você acabou mantendo, né, esse gosto pela clínica e pela política, né, durante a sua trajetória.
Sim, acho que sim. Acho que quando a gente começa a como eu estava falando, essa disputa que se tem de que o SUS é, então, um espaço que também promove, além de todos os princípios, diretrizes, né, universalidade, essa perspectiva de equidade também, mas quando a gente olha para essa perspectiva aí da integralidade, eu gosto muito quando o Luiz Cecílio fala disso, né? Então, essa coisa da necessidade de saúde, que o SUS possa ser esse espaço acolhedor, que as pessoas possam passar, né, pelo sistema com bons modelos acolhedores, bons modelos de saúde e com qualidade dessa assistência, né? com esse cuidado integral, né? E acho que isso foi se aprofundando com a aproximação de algumas coisas que também conversavam com a política na época, né? Quando a gente estava repensando, por exemplo, Paulo, o modelo assistencial no Brasil. Né? Então, ali em 1991, a gente começou a enfrentar, por conta da epidemia de cólera, acho que você lembra disso, com o PACS, que era o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, isso foi em 91. Lembro. E a gente começou a ter resultados muito interessantes, só com os agentes comunitários primeiro e com as enfermeiras supervisoras, trabalhando no dia a dia, garantindo olhar a carteira de vacinação, enfim, e distribuir o soro. E só com isso a gente teve uma mudança muito grande de mortalidade infantil naquela época, né? Ali no comecinho do nosso Sistema Único de Saúde. E acho que depois, em 94, eu tive a oportunidade de fazer parte das primeiras discussões sobre a implantação do PSF, na época ainda PSF, não estratégia, né? Do Programa Saúde da Família. E eu comecei a fazer isso em Recife, porque eu estava em São Paulo, eu voltei pelo nascimento do meu segundo filho, passei um ano lá, e nesse ano eu fui para Olinda, e era lá na época o secretário de saúde era o Jarbas Barbosa, que hoje está na OPAS. Uhum. Depois veio a Ana Paula Soter, nisso, e a gente fez a implantação do Programa Saúde da Família em Olinda, que foi um dos primeiros do Brasil, né? Dos primeiros programas de saúde da família do Brasil. E aí eu, além de escrever, junto com a Carmelita Maia, com o pessoal que estava lá, eu também fui médica de família, então eu juntava as duas coisas. É para montar um projeto, é para implantar e planejar uma política, mas também tinha que ter gente que topasse fazer aquilo. Eu trabalhei lá na Ilha do Maruim durante esse um ano inicial como médica de família, fazendo essa conversa, que tem outra coisa muito bacana, que é trazer para esse modelo a descentralização do médico, né? Então, trabalhar com a equipe. Sim. Né? Equipe de saúde da família, com enfermeiros de saúde da família que dividia as coisas juntos, com os agentes comunitários, que eu acho que é uma novidade até hoje no sistema universal que a gente tem, comparando com o NHS, né? Então, foi uma experiência muito interessante que eu pude, no ano seguinte, em 96, trazer para São Paulo.
Me lembro dessa época. Essa equipe, uma equipe potente, né, que tinha que enfrentar um desafio enorme, porque São Paulo estava no zero, né, com essa questão.
Eu primeiro fiquei em Mauá, em 96, 97, acho que foi o primeiro PSF implantado no Sudeste. A gente ganhou um prêmio, Paulo, que era uma questão de qualidade, que chamava, que foi foi a primeira gestão do partido que eu fazia parte em Mauá, no ABC Paulista. Uhum. Lá eu conheci o Davi Capistrano. O Davi foi uma época, acho que era o lugar que a gente tinha, estava todo mundo meio que entrando lá. Trabalhei, fiz as conferências com ele. Davi, uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci na minha vida. Conferências municipais, ele tinha uma letra maravilhosa, não sei se você lembra, ele mandava os bilhetinhos assim com aquela letra bonita para discutir o que é que a gente ia batalhar dentro dos espaços de conferência e tal. E ali a gente começou, ele se apaixonou também pelo PSF lá em Mauá, e ele foi depois para a construção aqui da Fundação Zerbini, né, junto com o Qualis, que eles montaram. Mas lá em Mauá, depois de Mauá, que a gente ganhou esse prêmio, foram cinco municípios no Brasil, que foi Quixadá no Ceará, Vitória no Espírito Santo, Camaragibe em Pernambuco, Olinda, e teve mais um que não estou lembrando agora. E aí a gente ganhou um prêmio em dinheiro para o município, para qualificar a assistência do município, e uma visita exploratória no Canadá, enfim. E aí, depois disso, eu tive o convite do Eduardo Jorge, foi quando eu te conheci, para ir para o município, para implantar a estratégia de saúde da família no município, que foi uma experiência assim, muito interessante, porque a gente participou de todo esse processo de municipalização, né, Paulo? Porque acho que nem todo mundo sabe, São Paulo foi um dos últimos municípios a aderir, a entrar no Sistema Único de Saúde, né? Porque antes a gente teve o PAS, passou por tudo aquilo. E foi nessa gestão da Marta que o Eduardo era o secretário, você era diretor da COGEST, era COGEST, é isso? Estou falando o nome certo?
Era um negócio que nós inventamos lá, mas era a área de planejamento e programação, vamos dizer assim.
Então, a gente chegou no município. Em São Paulo tinha zero equipes de saúde da família, a gente deixou 1.200 equipes aqui.
Pois é, esse é um caminho, né, que foi possível pela arquitetura do SUS, né? Isso deixou de ser iniciativa de um governo mais ou menos comprometido com a saúde pública, vamos dizer assim, em geral, e passou a ser, de fato, uma arquitetura que conferiu qualidade assistencial, né? Porque, antes disso, se eu não exagero, nós tínhamos puricultura e imunização no sistema, sim. É também nada muito organizado nacionalmente, né? Alguma coisa de emergência, mas era basicamente um pronto-socorro de alguns hospitais maiores, das Santas Casas. Se eu exagero, mas acho que não exagero, nós saímos de um lugar muito atrasado, né? Apesar de ter muitas lutas anteriores, né? Num episódio do Eduardo Jorge, ele faz questão de lembrar que isso começa já. O Eduardo vai recuperar isso no tempo do Império e tal, com as lutas de saneamento do Rio, e tem razão, é um acúmulo, né? um conhecimento que vai ficando para o conjunto da sociedade, do país. Mas, na prática, é o SUS que alavanca toda a possibilidade de acesso e de atendimento qualificado à saúde pública e coletiva no Brasil, né?
Sem dúvidas, para mim o SUS é o maior patrimônio que a gente tem no Brasil, é o maior patrimônio público, é impressionante. Assim, eu acho que esses processos de qualificação do cuidado, como você está trazendo, eles foram fundamentais e eles foram, a partir do SUS, se consolidando, né, Paulo? Como a necessidade de saúde, ela sendo um pouco maior do que só algumas áreas específicas e que dizem respeito também a uma produção da sociedade, vamos dizer assim, né? Então, a gente saiu dessa coisa só de puericultura, de cuidado, de parto e nascimento, para olhar para outras coisas, para outras perspectivas. Por exemplo, a questão da vida, a questão das doenças crônicas não transmissíveis, né? A questão da mulher também, numa saúde integral da mulher, para além das questões de parto e nascimento, e que tirasse a mulher só dessa questão da maternidade, né? E isso, como feminista, eu lá atrás também no movimento estudantil, eu fiz muito parte do movimento feminista, fui criadora do grupo de mulheres do PT de Pernambuco, que foi o segundo do Brasil, quando eu conheci a Clara, enfim. Então, a gente tem um processo que eu acho que se qualificou muito. E eu acho que a construção da atenção básica ou da atenção primária, como queiram falar, eu sei das diferenças aí conceituais, mas acho que a gente olhar para esse espaço de coordenadora do cuidado mesmo, né? Eu acho que a importância da, como você trouxe, né, de ser uma política de governo, né, Paulo, que a estratégia Saúde da Família hoje, estratégia, vou chamar assim, ela vai consolidando, porque primeiro a gente tem uma ampliação enorme no Brasil de quantidade de equipes. Enquanto você tinha antes nas unidades de saúde uma enfermeira que tinha um papel mais administrativo ali nas unidades básicas e conduzindo vacina, puericultura e uma coisa ou outra, você passa a ter uma enfermeira por equipe, ou seja, traz um pouco de volta esse lugar do cuidado da enfermagem, que é um dos profissionais mais importantes, eu acho, do nosso Sistema Único de Saúde, né? Mas do cuidado do médico também, mas de uma forma mais multidisciplinar, olhando para o território. A gente trabalha junto e faz coisas aí com as questões das doenças tropicais negligenciadas, e quando a gente olha para isso, a gente sabe que não é a doença só que é negligenciada, mas são territórios negligenciados, né? São espaços que talvez precisem desse olhar mais cuidadoso com aquilo que acontece. Então, acho que isso mudou muito, porque ampliou o que estava sendo ofertado e depois com essa perspectiva de construção de rede mesmo, que a gente foi olhando para isso juntos, né? Quando a gente diz que o SUS está em disputa, a gente não diz à toa, porque foi se olhando que não era só o postinho, né? O postinho de saúde, que, como diz na brincadeira, a senhora dona unidade básica de saúde, né? Saúde da família. Onde você resolve muita coisa, onde você acolhe as pessoas, onde você olha para a saúde mental, para a saúde bucal. Então, eu acho que essa perspectiva ela se ampliou demais. Acho que a política de saúde o PSF, mas outras questões, quando vão se ampliando e olhando que, apesar da necessidade de coordenação do cuidado a partir da atenção primária, da atenção básica, não se limita a isso. Ou seja, quando a gente fala de integralidade, a gente está falando de uma rede de atenção articulada, ou seja, onde, coordenando esse cuidado a partir da atenção primária, a gente possa também olhar para atenção especializada, a gente possa garantir espaços de regulação em saúde adequada, de cuidado em tempo oportuno, sabe? E com as melhores evidências. Você fala que eu gosto de clínica e dessa qualificação do cuidado, a gente tem que saber o que vai fazer, ofertar para as pessoas o melhor que a gente puder.
Nos vários recortes do SUS, você acha essa dimensão da qualidade, né? Desde as questões da atenção primária, da atenção básica, que resolveram problemas estruturais e históricos do país, com a mortalidade infantil, né? A desnutrição, a mortalidade materna, até as áreas de alta complexidade, vamos dizer assim, se a gente considerar a parte técnica, do manejo técnico, né? Que são os transplantes, as terapias complexas, que requer ambiente qualificado, a saúde mental, né? Acho que é uma mudança assim, histórica, importantíssima, né? Em que a sociedade ignorava, isolava, né? E quando não condenava à morte prematura quem tinha algum sofrimento mental, a qualidade é perceptível nos vários recortes de uma linha de cuidado. Até a ideia da linha de cuidado se inaugura, eu vou dizer assim, com a possibilidade de um sistema integrado como o SUS.
Sim, acho que você traz coisas bem importantes, que são essa ampliação, né, do olhar para do cuidado de uma forma, isso está sendo discutido no mundo inteiro, né, esse olhar de cuidado integrado e tal, e acho que a gente consegue olhar para isso de várias formas. Eu acho que a questão da saúde mental, da luta antimanicomial, como você está trazendo, ou de algo que faz parte, quer dizer, não é uma coisa a mais, ou um apêndice, mas é algo que se constrói do ponto de vista da qualidade de saúde, eu acho que é muito interessante também. E acho que quando a gente olha para esse lugar de gestores que a gente foi, porque eu fui coordenadora da atenção básica no município de São Paulo, no município de Mauá também, mas eu fui coordenadora de saúde na gestão do Haddad, né? Quando eu cuidava de um espaço de 3 milhões de habitantes, com 17 hospitais, 102 unidades básicas de saúde, enfim, eram 226 equipamentos de saúde com CAPS, com várias questões. Então, a gente vê o quanto que essa articulação, olhando para tanto para a qualidade da assistência, mas olhando para essa necessidade de integração entre os espaços assistenciais, né, Paulo? Para o hospital não ser um ponto de atenção solto, mas o hospital ser algo que possa, como um dispositivo de construção de rede, se articular com aquilo que está sendo discutido ali naquele território. Então, que a gente possa ofertar as melhores, a melhor parte do cuidado, cirurgias, então as filas, olhar para isso de um jeito mais qualificado também. E para isso a gente tem que fazer coisas, como você trouxe, que é construir esse itinerário desse usuário, né? Construir um pouco esse olhar para como é que essa pessoa vai se movimentando nessa rede de atenção, né? E aí eu acho que você traz a questão das linhas de cuidado, que a gente foi fazendo em várias áreas, a linha de cuidado da saúde da mulher, por exemplo, da gestante da puérpera no Sul de São Paulo, que nós montamos, acho que foi uma das primeiras do Brasil também, e que a gente vai dizer, então, não só o que fazer, como os protocolos clínicos fazem, quer dizer, qual é a melhor evidência, o que é que eu tenho de mais recente, como é que eu faço com isso, mas a linha de cuidado diz quem faz, onde faz e como faz. Se eu preciso de um ultrassom na 13ª semana, eu tenho que saber em que lugar que aquela gestante vai fazer isso, como é que ela acessa esse processo, né? Então, eu acho que isso é importante. E a outra coisa que você traz são os indicadores de saúde. E aí eu queria fazer um comentário em relação a esses indicadores de saúde. O primeiro, que é a mortalidade infantil, é uma coisa impressionante o que a gente diminuiu nos últimos 30 anos. Expectativa de vida também. A gente tem um aumento da expectativa de vida de um jeito incrível, né? A gente passa a ter... É claro que essas coisas elas voltam atrás um pouquinho na época da pandemia da Covid, o que faz a gente saber que a gestão da saúde faz toda a diferença, ou seja, gestores implicados, gestores militantes, eu vou chamar assim, né, comprometidos com o projeto de um sistema de saúde universal, integral, faz diferença. Então, a gente teve um retrocessozinho nesse período político difícil, né? Mas a gente teve uma mudança. Agora, você sabe, Paulo, que apesar da mudança dos indicadores e que está mais do que publicado, né, acho que tem várias publicações mostrando nos 30 anos do SUS, isso foi muito disseminado, o quanto que aumentou essa qualidade, esses indicadores, mas alguns não mexeram tanto. Para a morte materna, que você estava falando, a diminuição do percentual de morte, da razão de morte materna, ele foi pequeno para o que a gente conseguiu nos outros. O que vai demonstrando, né, que a gente tem questões além do cuidado, que tem a ver com gênero, que tem a ver
pois
com...
Pois é, e você sabe que eu vi uma matéria essa semana, né? Eu também me assustei, eu punha isso no pacote geral, mas eu vi uma matéria sobre... e é grave ainda, né, Karina? Sim. A capacidade tecnológica que a gente tem. Onde é que está o problema, você acha?
Eu acho que tem vários lugares, né? Como qualquer problema complexo, a gente tem questões complexas. Eu acho que a gente tem, lógico, se a gente olhar para o SUS, a questão do subfinanciamento que a gente tem e que sempre estamos batalhando por isso, para essa melhoria, mas eu acho que a gente tem também no processo de construção e planejamento algumas coisas que são sempre deixadas para depois, são negociadas, né? Sim. Então, por exemplo, a morte materna, das maiores causas são eclâmpsia. Então, o lugar da maternidade, ele nem sempre é o lugar mais investido do ponto de vista de tecnologia, de cuidado, né? De você garantir os espaços de PPP, pré-parto, parto e nascimento, que a gente já sabe que é importante. Uhum. A gente precisou ter uma lei para garantir o acompanhante em sala de parto, que é uma coisa que a gente sabe que muda a qualidade dessa assistência. A questão do aborto como uma questão de saúde pública também, eu acho que é outra questão importante e que é sempre negociada, né, dentro desses processos. Eu estou falando da saúde integral da mulher como um todo. Mais recentemente, as discussões de climatério, né, e menopausa, coisas que são importantes, que é uma mudança grande na vida da mulher. Então, eu acho que tem um lugar que é um lugar que tem a ver com as diferenças de gênero também, né? Com esse lugar que também está em disputa, que é esse lugar social, né? Das mulheres e outras brigas que se tem, né? Outras coisas que a gente tem que ter, a questão do racismo também, porque a maior parte das usuárias do nosso sistema de saúde, né? A gente tem muitas mulheres. Quando você olha a morte materna, o pior indicador que a gente tem no nosso sistema é morte materna, né? Um dos piores. E quando você olha para quem morre, né, de morte materna, que não era para acontecer, porque ele é totalmente prevenível a partir de um cuidado, uma linha de cuidado, mulheres negras têm um pior indicador, né? Por exemplo, então essa questão do racismo, a questão, acho que tem uma grande pensadora, Eliette Safiotti, que ela fala da teoria do nó. E ela diz uma coisa que eu gosto demais, quer dizer assim, que não dá para a gente mexer no mundo, na sociedade, se a gente não enfrentar três grandes questões. Uma é a questão de classe social, é claro, esse olhar mais marxista também, pelo nosso espaço e tal. Mas também a questão do racismo, essa diferença enorme que a gente tem, né, de espaço, inclusive o próprio feminismo, que tem uma dívida histórica com o feminismo negro, isso tem que ser reconhecido, são questões diferentes. E a questão de gênero, né? A questão de gênero também é algo... E aí, quando eu estou falando gênero, eu estou falando das mulheres, mas estou falando em mais, né? Hoje, a gente, com esse olhar para as pessoas trans, né? Para as várias outras questões de sexualidade, de escolhas, enfim. Então, eu acho que a gente tem muitas questões... O SUS é muito complexo, né? A saúde é muito complexa, né, Paulo? Eu acho que a gente está falando de muita coisa aqui.
Sem dúvida. Classe, racismo e gênero. Três campos de disputa facinho, né, Karina?
E que ela diz assim que... Por que a teoria do nó? Porque não é uma coisa que você vai ampliando. Eu somo, né? Então, eu vou ofertar algo aqui para diminuir desigualdade social, eu vou ofertar algo para diminuir, né, trabalhar na luta antirracista, ou vou somar. Não, mas que essas coisas, quando elas se mexem, uma qualifica a outra, ou seja, toda ação antirracista, ela melhora as questões de classe e de gênero. Toda questão positiva em gênero, ela vai melhorando, né? Então, é só a gente ver o Bolsa Família, né, Paulo? Quantas mulheres saíram de situação de violência doméstica por conta do Bolsa Família. Então, são ações que você vai misturando aí, vai qualificando tudo.
Tiveram apoio para estruturar o cotidiano dos filhos, né? Porque a Bolsa Família também traz esses componentes de suporte, né? A educação, a saúde, a vacinação, enfim. Não, sem dúvida, sem dúvida. Essas batalhas são batalhas permanentes, permanentes, são questões que têm que ser superadas, mas elas ainda vão nos desafiar, né? Muitíssimo obrigado, viu, querida?
Imagina, Paulo, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Acho que é isso, a gente está batalhando por um sistema que vai dar vacina ao transplante, né? E faz isso com muita qualidade. Obrigada pela oportunidade e até a próxima. Muito bom estar com você, que é meu parceiro aí nesse caminho.
Nesse caminho. Eu agradeço também a oportunidade de trabalhar e ter trabalhado com você.
A série Olha Quem Tá Falando do SUS, do podcast Saúde que se Comunica, tem a produção de Tereza Reis e Paulo Capucci. Segue a gente no Instagram, que é o @ Saúde que se Comunica. Ou manda um e-mail, que é o saudequesecomunica@gmail.com. A gente se vê no próximo episódio. O nosso entrevistado é o Paulo Carrara, que é médico sanitarista e professor universitário. E vai nos contar suas experiências em planejamento e gestão. Até lá! Esse foi o podcast Saúde que se Comunica. Nos acompanhe! Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá!